Diniz Neto, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvintes.
Bom, Diniz, hoje de manhã nós ficamos com algumas pendências com nossos ouvintes e eu queria falar um pouquinho hoje. Primeiro sobre aquela proposta, não só do vereador Américo Marques, mas mais quatro vereadores, inclusive para votar uma série de projetos de leis, que eu vou chamar e usar um termo talvez meio pesado, meio inúteis, né, sem fundamentos. Isso pode ser votado, pode ser que não seja. Como é que está isso, Diniz?
Pois é, conversei com ele também hoje. Ontem não entrou na pauta, mas eles conseguiram 5 assinaturas para que ele pudesse entrar em regime de urgência na sessão de hoje pela manhã. Ocorre que foi 5 minutos depois do horário previsto para dar entrada no pedido de regime de urgência. E com isso eles não conseguiram colocar o projeto para votação hoje. Há um acordo para que esse projeto entre na pauta da próxima terça-feira. Vamos aguardar para ver se tudo dá certo.
Agora, Diniz, uma coisa, são 5 pessoas que fizeram esse projeto e tem que ir atrás de uma quinta assinatura, é isso, né?
Isso é uma coisa que curiosa, mas evidentemente que pode ser porque o vereador não estava na casa, enfim. Não acredito que tenha havido um problema entre os coautores, porque esse projeto foi feito pelo vereador Mero Marques e ele tem a coautoria dos vereadores Onivaldo Barres, Jean Marques, Altamir e Sidney Teles. Então, acredito que as assinaturas devem ter saído aí desses vereadores, né, para que ele possa tramitar, seria em regime de urgência. Mas agora é um acordo para que ele seja colocado em pauta na sessão de terça-feira, que começa às 9h30. Eu acredito o seguinte, ele deve, de fato, ir para a pauta, porque o projeto é relevante. Quando a gente fala de projetos inúteis, é o seguinte, eles envelheceram, né? Às vezes eles perderam o sentido, alguns são inconstitucionais, e outros têm propostas, como aquela que nós falamos ontem, de você transformar o Parque Alfredo Niffler, o Buracão da Morangueira, num pesqueiro municipal. Essa não tem jeito, né? Então, acredito que o projeto vai tramitar e que essas leis vão ser limpas, né? Vão deixar de ser leis aqui em Maringá.
Agora eu vou falar um pouquinho sobre a lei das calçadas. Parece que a prefeitura aí mandou um projeto para a Câmara Municipal. Como é que está essa situação, Diniz?
Então, esse projeto entrou na pauta novamente hoje e também um outro projeto do vereador Jean Marques que quer melhorar o apoio à micro e pequena empresa aqui em Maringá. Esses projetos, eles entraram na pauta algumas vezes e foram retirados. O que se espera agora é que eles prossigam e que sejam votados até o final deste ano. Eu fiz um cálculo interessante, nós estamos à tarde, há 2 sessões apenas do fim do período ordinário da Câmara Municipal. Nós só temos mais 2 sessões ordinárias no ano de 2018, que será na terça-feira, dia 11, e na quinta-feira, dia 13. Portanto, nós já temos, com certeza, a necessidade de realização de uma sessão extraordinária. Por quê? O orçamento vai entrar no dia 11 na pauta. Ele tem que entrar no dia 11, porque só pode ser votado com uma sessão extraordinária. Então, ele entra no dia 11, é votado em segunda discussão no dia 13, e haverá uma outra sessão extraordinária para votação do orçamento, já que ele tem emendas. O orçamento tem emendas. Então, são 3 votações para aprovação do orçamento. Então, o que sabemos na semana que vem, com certeza, é que nós teremos as 2 últimas sessões ordinárias do ano e uma sessão extraordinária.
Então, você acredita que é capaz de dar uma expandida a esse trabalho dos vereadores?
Com certeza, uma sessão extraordinária nós teremos. Na questão do orçamento, inclusive, ele tem que ser votado com 2 sessões, pode ser em 2 sessões ordinárias, e pode apenas uma extraordinária para votação do orçamento. Portanto, uma com certeza. Claro que a Câmara poderá ser convocada para outras votações em sessões extraordinárias em qualquer momento, né? Qualquer momento do período de recesso parlamentar, os vereadores podem ser convocados pelo presidente para sessões extraordinárias. Portanto, pode acontecer em dezembro, pode acontecer no começo de janeiro. As sessões extraordinárias podem ser convocadas a qualquer momento, sendo necessárias.
O Diniz, a gente conversou um pouco sobre isso, mas eu queria retomar um pouco agora à tarde. Tá. Aquela questão que você falou para mim dos municípios, vai que o nosso ouvinte não pôde nos acompanhar de manhã, que eu achei muito importante essa discussão em Brasília, aprovada no Congresso, que é a questão dos municípios no país, são mais de 4 mil que estão em situação de déficit e que agora parece que isso vai ser passado por cima da lei de responsabilidade fiscal. Eu queria que você faça um pouco sobre isso.
É, como nós falamos hoje pela manhã, é um baque realmente nas pessoas que acreditam no Brasil e que querem ver mudanças estruturais e importantes em relação ao setor público. Na verdade, os prefeitos ficaram liberados para gastar com o pessoal além daquele limite legal que tanto a gente fala aqui no assunto é política, aquele limite máximo lá de 59%, que começa com 49% e termina vai a 54% e depois, enfim, aqueles três limites, né? O que acontece? Foi aprovada uma lei que, se houver queda de 10% no fundo de participação dos municípios ou no recebimento de royalties ou de alguma outra receita que o município tenha, uma receita regular que ele tenha direito, que não tem nada a ver com a arrecadação dos municípios em si, como o IPTU e outros, ele estaria livre do limite de gastos com a folha de pagamento. Significa que se um município teve uma queda de 10% do fundo de participação dos municípios e gastou e comprometeu 80%, 90% da receita com folha de pagamento, o prefeito não terá sanção nenhuma, nenhum município também. Então, é algo realmente assim, que não dá realmente para a gente entender. O que vale hoje, né? Caso o município ultrapasse o teto e não restabeleça em até 8 meses o limite da folha de pagamento, a cidade fica impedida de receber transferências voluntárias, que são aqueles convênios, as emendas parlamentares, e ele fica impedido de obter garantia e contratar operações de crédito até que ele regularize a situação do limite de gastos com a folha de pagamento. Por essa lei que foi aprovada ontem, que vai agora para o presidente Michel Temer sancionar ou não, os municípios receberam um prêmio. Estão livres do limite com a folha de pagamento que é estabelecido na lei de responsabilidade fiscal.
É aquela história, né? A gente lutou tanto para ter um gestor público que agisse com transparência, com juízo, para não criar problemas para o poder, para as contas públicas, porque como você falou hoje de manhã, né, Diniz, quem paga a conta somos nós, né? É o cidadão.
Sim. Com certeza é o cidadão, é a população, porque quando você gasta todo o dinheiro da prefeitura com folha de pagamento para o servidor, você com certeza não consegue fazer obra, não consegue fazer investimento e com certeza prejudica a prestação de serviços à população, porque você não tem dinheiro para fazer isso. Então, é algo a lamentar no Brasil, um final de ano melancólico no Brasil, não só com aquele aumento concedido ao judiciário, que é um problema imenso, que tem um efeito cascata enorme em todos os salários do Poder Judiciário, como agora essa pancada, que é a deixar as prefeituras livres com relação a gastos de folha de pagamento, com um critério que praticamente todas possivelmente vão atingir, que é de ter uma queda de 10% no FPM. Então, a lamentar, de fato, alguns juristas e alguns especialistas no setor público dizem que esta talvez seja uma das coisas piores que já foi feitas no Brasil nos últimos anos, nas últimas décadas, em relação a essa luta para tornar o poder público mais controlado e em busca do ajuste fiscal que tanto a gente fala, que é o equilíbrio entre receitas e despesas.
Muito obrigado por essa conversa, a gente se fala amanhã.
Amanhã, às 9h40, estaremos de volta.
E você pode entrar em contato com o Diniz Neto. Assunto e política, @cbnmaringá.com.br.